Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 16 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhe Jesus, vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Então imediatamente eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e vendo o mover de Jesus Cristo, Jesus encarnado, como aquele que vem inaugurando o reino de Deus. É o reino de Deus em movimento. E neste momento do Evangelho de Marcos, ele está chegando à Galiléia, onde ele começa a proclamar o Evangelho de Deus, onde ele anuncia a chegada do reino de Deus, e logo ele começa a convidar para o seu lado homens que seriam os seus companheiros de ministério mais próximos. São aqueles que nós comumente chamamos de os doze, né? Os doze discípulos de Jesus, ainda que Jesus andava sempre com muito mais gente do que 12, em alguns momentos era só Jesus e esses 12, em alguns momentos era só Jesus e mais 3, em alguns momentos era só Jesus no Evangelho. Mas esses 12 são os que são os 12 apóstolos que depois se encarregam de levar o Evangelho, exceto Judas, né? Ficam 11, Judas abandona, morre e é substituído. Depois a gente vê isso no livro de Atos. E aqui, Jesus Cristo chama os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus. Ele chama Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro. Jesus mesmo lhe daria esse nome. E André. E também chama Tiago e João. Os irmãos Simão e André. E os irmãos Tiago e João. Duas duplas de irmãos. E é interessante, e o que é mais bonito, creio eu, nesse texto, é que esse texto mostra a origem daqueles que testemunhariam os momentos mais espetaculares da história da humanidade. Mas mostra aqueles através de quem Deus faria o mover mais incrível da história da humanidade. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Ainda que possamos e que saibamos, de acordo com a própria palavra de Deus, que nem todos que se dizem irmãos são irmãos, ainda assim podemos ter certeza de que o nome de Jesus Cristo, esse que aos olhos dos homens era um filho de carpinteiro, que viveu naquela região ali da Palestina, uma região periférica do Império Romano, hoje, o nome de Jesus Cristo é proclamado em grande parte do mundo. E Jesus Cristo confiou essa missão primeiramente aos apóstolos. E esses quatro aqui são os primeiros quatro apóstolos que o Senhor Jesus Cristo chama. E quando nós vemos a origem desses homens, quando nós vemos a origem de Pedro, por exemplo, que se tornaria o líder do colégio apostólico, nós vemos que eram pescadores. Pescadores, homens simples. Fico imaginando Pedro, né? Acordou naquele dia, cedo para ir trabalhar, para ir para o mar da Galiléia pescar. Foi lá com seu irmão André, pensando, mais um dia de trabalho. Mal sabia ele que naquele dia o Messias o chamaria para ter sua vida completamente transformada. Foi chamando homens simples como pescadores que o Senhor Jesus Cristo levou sua obra do reino adiante. Foi com homens simples, como pescadores e pecadores também. Mas não foi buscar entre os doutores da lei. Não foi buscar entre os que se diziam profetas da época. Não foi buscar entre os entendidos de religião da época. Foi com simples que Jesus Cristo começou o seu ministério. E o grande segredo disso é que a obra do Senhor não depende das nossas capacidades humanas. O que o Senhor Jesus Cristo diz a Simão e André é: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Eu farei de vocês pescadores de homens. Quem faz sou eu. Essa é a palavra de Jesus para eles. O grande segredo é que não é por poder humano nenhum, mas é pelo poder de Deus, obra de Jesus Cristo na vida de pessoas simples que vão a Ele, que ouvem o vinde a mim. Jesus Cristo chamou: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles pescadores simples que viviam a vida tirando peixe do mar, dia sim, dia não, tinha dia que não tinha peixe, tinha dia que tinha peixe, tinha dia que o mar estava muito bravio, não dava para entrar, tinha dia que eles saíam com o mar calmo e aí tinha aquela tempestade, ficavam com medo, tinha todo dia, tinha um monte de coisa. Se tornaram os homens que carregariam as boas novas do Evangelho para todo mundo. Os homens responsáveis por transformar a história da humanidade. Hoje, temos um calendário dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. E esse nome, Jesus Cristo, só foi conhecido pela ação desses homens simples que se deixaram ser feitos pescadores de homens por Jesus Cristo. A obra é de Jesus. A obra é de Deus. E o chamado é para nós. O mesmo chamado que ecoou para esses homens continua ressoando para as nossas vidas. O Senhor Jesus continua nos chamando: vinde a mim e eu farei de vocês os proclamadores do meu evangelho. O fim de nos aliarmos a Jesus Cristo não é a mera obra de Jesus na nossa vida e a transformação do nosso ser de um estado de desespero para um estado de plenitude ou de um estado de tristeza para um estado de alegria. Não é nada disso. Nós não podemos centrar a ação de Jesus Cristo na nossa vida em nós mesmos. Como se todo o objetivo de Deus fosse transformar o homem que ele chama para si de perdedor para vencedor, como é o evangelho que é pregado por aí. De cauda para cabeça, como é o evangelho que é pregado por aí. E talvez uma má leitura desse texto traga essa ideia. Porque alguém vai dizer: irmãos, Pedro era um simples pescador. E o Senhor Jesus o transformou no líder da igreja. Olha que história de sucesso. Maior do que o metalúrgico que virou presidente da república. Esse era pescador e virou líder da igreja no mundo. Alguém pode fazer essa leitura? Mas o interessante é que essa leitura não é a leitura que nós fazemos do evangelho. Porque o chamado apostólico, ou chamado para o apostolado, não foi, aos olhos dos homens, um ganho para esses quatro aqui. Não foi. Foi perda. Começou com perda. Começou com eles deixando as redes. Começou com eles deixando a carreira. Começou com eles deixando para trás o que eles faziam para sempre. Mas começou com eles deixando a própria família. Não é mencionado aqui o pai de Simão e André, mas é mencionado Zebedeu, o pai de Tiago e João. Eles deixaram o próprio pai e foram viver a vida ao lado de Jesus Cristo, servindo a Jesus Cristo. Deixaram o que faziam para um outro chamado. E esse chamado não foi fácil. Porque andar com Jesus Cristo os colocou em certas enrascadas. Andar com Jesus Cristo exigiu deles mudança de comportamento. Pedro foi censurado publicamente diante dos outros apóstolos. Jesus Cristo repreendeu Satanás falando com Pedro. Imagina se alguém olha no seu olho e fala: sai de mim, Satanás. Jesus fez isso com Pedro, diante de todo mundo. Diante de todo mundo. Foi moldando a vida, por exemplo, de Tiago e João, os filhos do trovão, os nervosinhos. João se torna um apóstolo do amor depois. Molda a vida deles. Molda de tal maneira que eles chegaram a se achar um tempo orgulhosos o suficiente, ou santos o suficiente, ou bonzinhos o suficiente, para exigirem de Jesus Cristo o direito de se assentar à direita e à esquerda dele quando estiverem no céu. Senhor, que nós possamos sentar à direita, um à direita e um à sua esquerda, intermediado ali pela própria mãe deles. Senhor, concede que os meus filhos sejam esses, que sentem ao seu lado. E foram também repreendidos. Jesus olhou para eles e falou: vocês podem tomar do cálice que eu vou beber, mas não sou eu que concedo sentar à direita ou à esquerda. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Foi evocado, essa resposta foi provocada pelo pedido de Tiago e João. Uma transformação no caráter deles. E não só isso, mas a perda da própria vida. A perda da liberdade, inclusive. Pedro foi preso. E a perda da vida. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, martirizado. Foi o primeiro a derramar o seu sangue. Tanto que a pergunta de Jesus: você pode tomar do cálice que eu vou tomar? É o cálice da morte? Do sacrifício? A resposta de Tiago e João foi: podemos. E Jesus olhou para eles e falou: pois vocês tomarão. E Tiago foi o primeiro a morrer. Era melhor, talvez, aos olhos dos homens, ter ficado lá no mar. Quando o mar está muito agitado, você corre risco de vida, mas podia ter vivido mais. Mas não. Eles ouviram a voz de Jesus Cristo e seguiram. Essa não é uma história de como Deus transformou pessoas pobres em pessoas ricas. Essa é a história de como Deus transformou pessoas simples em instrumentos da sua vontade. Não chamou-os para condições mais prazerosas. Chamou-os para uma obra que ia além da vida deles. Uma obra que chegou até nós, graças ao chamado de Jesus Cristo. O chamado de Jesus para nós é esse também. Ouvir a voz de Jesus Cristo que nos chama apenas para as coisas boas, que nos chama para uma transformação da nossa vida de ponto que nós não tenhamos mais nenhuma tristeza. Ouvir Jesus Cristo falando: pare de sofrer. Perdoa, irmão, mas dificilmente essa é a voz de Jesus Cristo. A Bíblia não promete que nós não vamos sofrer mais nessa vida. Pelo contrário, a voz de Jesus Cristo é aquela que diz: no mundo tereis aflições. Essa é a voz de Jesus Cristo. A voz "pare de sofrer" foi a que Pedro disse para Jesus: que isso, Senhor? Você não vai morrer, não. Para com isso. Para de sofrer. E a resposta de Jesus foi: aparta de mim, Satanás. A voz "pare de sofrer" é do diabo, que promete que não haverá mais sofrimento nessa vida. O bom ânimo que temos diante das aflições do mundo não é porque não tem mais aflição. É porque, passando pela aflição, podemos ter certeza de que andamos com Jesus Cristo. Cantamos: é fácil sorrir. Nem sempre é fácil sorrir. Nem sempre é fácil sorrir. Mas é fácil sorrir se a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. Porque no momento do maior desespero, quando a realidade da presença de Deus toma conta da gente, de maneira indubitável, a gente consegue, ainda no desespero, ainda na tristeza, ainda na dor, ainda que as lágrimas ainda corram dos nossos olhos. Quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, a gente pensa: eu estou sofrendo agora, mas Deus está comigo. Deus está comigo. Esses homens foram chamados para o sofrimento. E andam com Jesus Cristo. Vão andar com Jesus Cristo. E esses homens simples, porque a obra é de Deus. O apóstolo Paulo fala que Deus escolheu os simples, Deus escolheu os que não sabiam nada, Deus escolheu a loucura, Deus escolheu os fracos, Deus escolheu a fraqueza para envergonhar o que é forte, o que é sábio, para envergonhar o que é rico. Deus chamou os mais desprezados para envergonhar os que pensam que são alguma coisa, para que fique evidente que o poder é de Deus e não o poder dos homens. Foi através desses homens que Jesus Cristo proclamou o Evangelho. E foi com esses homens que ele levou a mensagem que chega até nós e que hoje transforma a nossa vida. Homens simples, colocados nas mãos de Deus. E talvez, não, com certeza, não é talvez não, com certeza, olhar para isso nos envergonha. Porque homens tão simples colocados na mão de Deus foram poderosamente usados por Deus. Uma compreensão da realidade da vida de Deus incrível que eles tiveram andando com Jesus Cristo. Nós temos, começamos a estudar nas quartas-feiras a carta, a primeira carta de João, 1 João. E a sabedoria contida naquela epístola é incrível. Quem foi que escreveu aquela epístola? Esse pescador aqui chamado por Deus. Onde esse pescador aprendeu tudo isso? Na caminhada com Jesus Cristo. Nós já estudamos a epístola, a primeira epístola de Pedro. Incrível, maravilhosa. O entendimento que nós temos é que Pedro, mesmo depois, mesmo já com muitos anos de ministério, não sabia o grego. Esse evangelho de Marcos, alguns chamam de evangelho de Pedro, que Marcos, sabedor do grego, teria traduzido as histórias que Pedro contava em hebraico ou em aramaico. E Marcos escreveu essas histórias em grego. Esse evangelho em grego, para que as pessoas de todo mundo conhecessem. O grego era o inglês da época, pelo menos o lado oriental do império. E quando você vê que mesmo nessa ignorância da língua grega, Pedro escreve coisas incríveis na sua epístola. Quem fez isso com esse velho pescador? Jesus Cristo. E nós hoje, com todos os tipos de cursos e recursos que nós temos, com todo o conhecimento, com toda a facilidade de informação, com todo o treinamento, com anos e anos de EBD, anos e anos de estudo bíblico, anos e anos de cultos, e anos ouvindo a palavra de Deus e lendo a Bíblia de capa a capa, cadê esse mover de Deus? Não se engane, o mover de Deus acontece, você se aliando a Ele ou não, e vai acontecer, e o Senhor Jesus vai vencer. Está profetizado na palavra de Deus. Deus vai vencer. O chamado é para que você esteja ao lado dele, porque esse mesmo chamado que Jesus Cristo fez e que foi ouvido e que foi respondido positivamente por esses quatro, foi respondido negativamente por outros. Jesus chamou um que disse, não, Senhor, eu tenho que primeiro enterrar os meus pais. A quem Jesus falou, deixa que os mortos cuidem dos seus próprios mortos. A outro que ouviu o chamado de Jesus Cristo se entristeceu porque teria que abandonar suas riquezas para segui-lo. E foi embora triste porque tinha muitas riquezas. A negativa desses homens diminuiu a obra de Deus? De maneira nenhuma. A sua negativa diminui a obra de Deus? De maneira nenhuma. Mas o convite de Deus é para agir através da sua vida. É para que você se alie ao ministério e à obra dele. A voz de Jesus Cristo nos chama. E nós temos a dificuldade de largar as redes. E por largar as redes, eu não quero que os irmãos compreendam apenas o que literalmente enxergamos aqui. Deixar a profissão, que foi o que eles fizeram. Ou deixar a família. Muitas vezes isso é requerido de nós. Às vezes é requerido de nós. Deixar uma carreira, deixar uma condição, deixar uma profissão. Mas às vezes não. Às vezes nós estamos exatamente no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos. Só não agimos como Deus quer que nós ajamos. As redes que nos prendem muitas vezes são outras. Porque para sermos pescadores de homens, primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir a voz daquele que nos chama. Entender a plenitude desse chamado e andar com ele. Andar com ele é andar no caminho dele, não no nosso. Ou seja, deixar ser levado pela forma de viver de Jesus Cristo. Muitas vezes as redes que nos prendem, aquilo que nos segura no passado, é a nossa resistência de deixar a nossa vida ser a vida de Jesus Cristo. Nós nem nos importamos muito em ouvir a voz de Deus às vezes. Não é? Com tantos alertas que existem na palavra de Deus a respeito de falsos profetas, com tantos avisos que a Bíblia traz de que nós devemos nos ater às escrituras, de que nós devemos conhecer, com um elogio, por exemplo, que está no livro de Atos aos Bereanos, que eram mais nobres que os tessalonicenses, pois ouviram a mensagem, foram na Bíblia para conferir, com a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo de que ele pregue o evangelho e que aqueles que não ouvem o evangelho e que não pregam o evangelho são como aqueles do tempo que viria e já chegou o tempo em que procurariam ouvir apenas o que lhes agradasse. E sentiriam coceira no ouvido ao ouvir a doutrina de Deus. com todos esses avisos, com o aviso que está escrito na epístola de Judas, de que lobos, de que falsos profetas estariam no meio pregando o falso evangelho, sem respeito nenhum pelos seres superiores, todos esses avisos, nós ainda achamos que podemos viver uma vida sem buscar a voz de Deus, na palavra, nas escrituras. Não é? Nós ainda achamos assim. Nós ainda pensamos dessa maneira. A gente se dá o luxo de viver uma vida sem chocá-la com as escrituras. Meu querido, isso é a raiz da idolatria. Sabe por quê? Porque você começa a se afastar da palavra de Deus e fazer para você mesmo uma religião que condiza com a sua vontade. A raiz da idolatria é se afastar da voz de Deus. Porque ao se afastar da voz de Deus, nós criamos deuses segundo a nossa imagem. É isso que está lá em Romanos capítulo 1. Porque o que de Deus podia conhecer, eles viam a natureza, mas não quiseram ouvir a Deus. Ou seja, não ouvir a Deus, não reconhecer a Deus. Eu sei que ali a questão teológica é um pouco diferente, mas não reconhecer a Deus é a raiz da idolatria. Não ler a lei de Deus no Antigo Testamento foi o que fez o povo se afastar do caminho, desobedecendo e cada vez mais indo mais fundo. E quando é que o povo foi renovado no seu compromisso? Quando a lei foi descoberta e lida publicamente e os líderes começaram a chorar. Como nós estamos longe do que o Senhor nos exigiu. Se a gente quer viver a vida de Jesus Cristo, se a gente quer ouvir o chamado de Jesus Cristo, a gente tem que parar e ouvir. Senão nós continuamos conduzindo a nossa vida por outros valores que não de Jesus Cristo. Senão nós continuaremos dia após dia entrando no mar, pescando peixe, quando o nosso chamado é pescar homens. Nós precisamos nos alimentar do Evangelho. Mas não é só isso. A gente precisa deixar e andar. E andar. A gente precisa obedecer. A gente precisa fazer. Precisa. E não ande com desculpas. O Senhor Jesus Cristo chega para esses homens e os chama. E a palavra diz que imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Imediatamente. Naquele momento. A gente às vezes dá desculpa. Como aqueles que disseram que tinham que enterrar os pais ou coisas do tipo. Uma desculpa muito comum é: eu não sou capacitado. Eu não tenho capacidade. Não, tem tanta gente que sabe mais que eu, tem tanta gente que faz mais que eu, tem tanta gente que fala mais, melhor que eu, tem tanta gente. Ah, meus irmãos. A palavra de Deus conta a história de um filho de escrava que foi liberto da morte sendo jogado num rio e se tornou líder de uma nação inteira. A história de Deus conta a respeito de um homem que, renegado pela própria família, pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo em uma nação estrangeira, se tornou governador do Egito, a potência da época. A história de Deus conta, a palavra de Deus conta, a história de uma mulher escrava ou descendente de uma nação escrava, no exílio, na Mesopotâmia, que se torna salvadora de um povo inteiro. Deus está te chamando e não está olhando a sua capacidade. Porque quando você olha para você, você vê um pescador. Mas quando Deus olha para você, ele vê o pescador de homens que ele quer fazer lá na frente. Quando você olha para você, você vê preso nesse mundo reinado por todas as coisas. Mas quando Deus olha para você, ele vê o reino dele na sua vida. E ele te chama. A desculpa da incapacidade cai por terra quando olhamos que os líderes da igreja eram os pescadores. Eles foram os escolhidos por Jesus Cristo. E o chamado para nós independe da nossa capacidade ou incapacidade. Porque se dependesse, a gente ia ter glória nisso. E alguns dizem, não, mas olha o apóstolo Paulo, grande conhecedor, inteligente, sabia muito, tinha sido estudado aos pés de Gamaliel, sabia a lei de cabo a rabo, tinha tripla cidadania. Nossa, era um cara incrível. Foi o próprio apóstolo Paulo que falou que considerava tudo isso esterco, refugo. Tchau, não quero. O próprio apóstolo Paulo. Não é o Senhor. É o Deus poderoso que faz qualquer coisa a partir de qualquer coisa. Porque a própria humanidade, antes do toque de Deus, era barro e virou gente. Se Deus transformou barro em ser humano, como não vai transformar em você em um instrumento útil para ele? Essa é a história da Bíblia. Essa é a história da santificação que Deus quer fazer na gente. Transformar pessoas que eram velho homem em pessoas revestidas de obras de novo homem. E nova criatura. Nada é impossível. Nós temos uma mania de acreditar nos grandes milagres de Deus e não acreditar na transformação do caráter exercida por Deus. Quando fica um irmão da igreja doente, e às vezes com doenças, desenganado pelos médicos, olha, só um milagre. Nós não paramos de orar. Alguém traz o pedido na igreja e a gente fala, o Senhor é o médico dos médicos. Tá certo essa palavra? Tá. Ele fez a vida, gente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele dá vida e dá morte. Ele é Deus. E a gente acredita. E a gente não perde a esperança. Até o último suspiro, nós não perdemos a esperança de que Deus pode curar uma vida. Nunca. Todos nós. Independente, e isso independente do tamanho da nossa fé. A gente é assim. Só que, quando a gente vê aquele irmão que tem dificuldade com uma coisa na vida e cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, a gente chega assim e fala, esse aí não tem jeito não. A gente ora pela pessoa com metástase, porque a gente acha que Deus pode curar. Mas pro irmão que caiu três vezes, a gente acha que Deus não pode mudar. Esse aí não tem jeito não. Esse aí vai ser sempre assim. E quando a obra é na nossa vida? Porque parece, dentro da nossa cabeça maluca, que é muito mais fácil mudar o mundo inteiro do que mudar a gente. Né? Parece que é mais fácil. Qual foi a última vez que o Senhor orou pedindo ao Senhor que lhe concedesse uma mudança no seu modo de viver, para um modo de viver mais próximo da vontade dele? Eu não estou dizendo só de pedir perdão de pecado, não. Qual foi a última vez que o Senhor orou ao Senhor pedindo que ele, por exemplo, fizesse que você tivesse mais amor pelas almas perdidas? Porque muitas vezes falta isso na gente. Às vezes eu converso com algumas pessoas que dizem, olha, pastor, eu sei que é importante ler a Bíblia, mas eu leio e não entendo. Qual foi a última vez, irmão, que você orou e falou, Senhor, é o seguinte, eu me acho muito ignorante para entender a Bíblia, mas se o Senhor usou um cara mais ignorante que eu para escrever a Bíblia, então acho que você pode me conceder uma maneira de eu compreendê-la. Me ajuda. Porque é pela iluminação do Espírito que a gente entende a palavra de Deus, não é pela nossa capacidade. A gente precisa se preocupar mais com isso. Se preocupar mais com essa edificação espiritual na nossa vida. Essa preparação de Deus na nossa vida. Deixar que Deus transforme o nosso viver. A gente precisa se preocupar mais com isso. A gente ora, ora, ora. 80% das coisas que a gente ora são pelas circunstâncias. 80% eu chutei baixo. É por problema, é por doença. E muitas vezes não é nosso, não. Graças a Deus, a gente tem essa solidariedade de orar pelos outros. Graças a Deus, isso é muito bom. Continuemos orando. Mas o olhar quebrantado do que se vê incapaz diante da grande obra que tem à frente e que roga a Deus que lhe capacite, esse orar, essa oração, falta na nossa rotina. Nós precisamos nos lembrar disso. Que os exemplos bíblicos nos inspirem. Que o exemplo dos que são simples, transformados por Deus, nos inspire a também sermos transformados por Deus. Alguém já disse que se houvesse 100 pessoas completamente entregues na mão de Deus, o mundo estaria em chamas. E eu acredito nisso. Porque Jesus pôs o mundo em chama partindo de 12. 11, na verdade. Não, depois entrou mais um, 12. E deles espalhou. Com 100, o que ele não faria? Muitas vezes basta um para transformar uma realidade inteira, desde que se entregue completamente ao Senhor. Nós precisamos ouvir o chamado de Jesus Cristo. Ele nos chama como agentes do reino, não como recebedores do reino. Não como herdeiros do reino, só. Somos herdeiros e agentes. Agiremos e precisamos agir. A desculpa da incapacidade não pode estar conosco. Alguns se desculpa da idade. Ah, Senhor, já passou meu tempo. Alguns lamentam. Chegam lá na frente e falam, Senhor... E assim, entenda, irmãos, essa palavra não é sobre ir para seminário, esse tipo de coisa. Pode ser, o chamado pode ser esse seu, mas é sobre cada um de nós encontrar o que Deus quer que nós façamos no reino. É isso. Mas alguns, lá na frente, no final da vida, falam: olha, eu fui chamado para o ministério, não fui para o seminário, meu tempo passou. Já era, ficou para trás. Eu me lembro sempre da história de Caleb. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, Caleb fala para Josué: olha, é o seguinte, só nós dois sobramos. Daquela nossa geração ficou todo mundo no deserto. E foi prometido que uma parte dessa terra ia ficar para mim, para os meus descendentes. E eu me sinto hoje com tanto vigor quanto naquela época. Já estava velho Caleb. Os dois mais velhos do povo todo eram Caleb e Josué. E Caleb foi, liderou, venceu, conquistou e teve a sua terra. Se Deus fez isso através de Caleb, por que não pode fazer através de você, não importa a idade que você está? Deus é eterno, gente. O eterno não tem tempo. Como é que você pode falar para Deus: Deus, eu sou velho? E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é do Chesterton. Ele diz o seguinte: essa é a grande contradição do evangelho. Nós crescemos, envelhecemos, enquanto o nosso Deus sempre permanece mais jovem do que nós. Porque Deus não envelhece. Eterno e não envelhece. A gente envelhece, e quanto, se a gente confia só no nosso poder, a gente fala: gente, mas eu sou velho mesmo. Mas quanto mais de Deus tem dentro da gente, mais tem desse espírito jovem que é Deus. Porque Deus não envelhece. Deus é imune à velhice. A desculpa da idade não cabe também. Não importa quantos anos você tenha, você estando nas mãos de Deus, o Senhor faz através da sua vida o que Ele quer fazer. Também vale para os que se acham muito jovens. Porque a Bíblia está cheia de jovens que foram usados por Deus. E uma palavra muito clara de Paulo a Timóteo: ninguém te despreze pela sua juventude. Também não conta. Está vendo? Mas uma desculpa que nós temos também é a: eu sou muito pecador. Essa parece uma desculpa legítima, não parece? Ah, Senhor, tem tanta coisa errada na minha vida. Ai, Senhor, eu preciso corrigir tudo isso antes. Eu preciso consertar essas coisas na minha vida antes, para fazer a tua obra. Aí você faz o quê? Não conserta, né? Deixa lá. Deixa lá na sua vida. Essa desculpa também não cabe. Esses homens que foram chamados não eram homens perfeitos. Esses homens que foram chamados não tinham passado por processo de purificação. Esses homens que foram chamados não foram chamados por serem justos. Eles foram chamados. E no caminhar com Jesus Cristo foram transformados. No caminhar. No andar. No andar com Jesus Cristo, Pedro aprendeu a ser menos impulsivo, mais amoroso. João aprendeu a ser menos nervoso e mais amoroso. Tiago aprendeu a ser menos orgulhoso e desapegado da sua própria honra para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E esses homens foram testemunhas de Jesus. Alguns, como André, com a sua voz, pregadores do evangelho, continuaram pregando, e a tradição conta que André foi bem longe levando o evangelho de Deus. Alguns com a voz e com a pena. Pedro e João têm suas epístolas escritas na Bíblia. João, além das epístolas, ainda tem Apocalipse e o evangelho de João. Os pescadores que viraram autores de peças do mais fino da literatura mundial, que é parte da palavra de Deus. Foram testemunhas com a voz e com a pena. Mas alguns foram testemunhas com sangue, como foi Tiago. Tiago, nem o período apostólico tinha terminado, ou melhor, nem os evangelhos tinham sido completos, nem a história do livro de Atos tinha chegado nem na metade. Tiago já tinha sido martirizado, já tinha morrido. E o sangue de um cristão não é um sangue. O sangue derramado por um cristão é o testemunho. Por isso que o cristão é um mártir.
E o Senhor Jesus Cristo nos chama para sermos testemunhas, pescadores de homens, que usarão nossa voz, nossa pena, quem sabe nosso sangue. Mas a gente é chamado para deixar a rede e entregar a vida inteira. Senhor, faça a sua vontade através da minha vida. Esse é o chamado para cada um de nós. Que a resposta a esse chamado seja: eis-me aqui, Senhor. E seja rapidamente deixarmos as redes e seguirmos a Jesus Cristo. Independente da nossa idade, da nossa capacidade, da nossa justiça própria, independente de qualquer coisa. Que nós estejamos firmemente unidos ao Senhor Jesus Cristo, sendo santificados no caminho, enquanto deixamos o Senhor usar a nossa vida para proclamar o seu reino. Amém?